Pé na Orelha, uma conversa sobre o mundo da dança e arredores com Tati Sanches e Henrique Bianchini.
Olá, dançarinos, dançarinas, apreciadores, simpatizantes e entusiastas do mundo da dança e arredores. Eu sou Henrique Bianchini e esse é o episódio número 43 do Pé na Orelha, nosso bate-papo dançante semanal. Estou aqui, graças à bênção dos deuses da dança, mais uma vez na presença dela. Sim, ela, que é um carinho em nossas mentes. Ela, que é um afago nas nossas articulações. Seja bem-vinda mais uma vez, senhorita Tati Sanches!
Ai, que fofinho!
Gostou dessa?
Gostei. Achei, assim, gostosinho.
Sim, sim.
Olá, gente, tudo bom? Que saudade.
Pois é, né?
É, tivemos aqui um pulinho de uma semana de carnaval. Vocês estavam tudo nos bloquinhos, a gente achou que ninguém ia falar com a gente, ouvir a gente, então a gente também não falou com vocês.
Exato, e se escutasse também, tá bêbado, provavelmente.
E a gente não foi no bloquinho, mas vocês foram.
Isso, alguém pelo menos fez essa parte.
Então, mas é isso, né, gente? Dá aquela saudade de estar aqui, nesse estúdio, pé na orelha, com ele.
Quem?
Ele, calma, eu preciso me concentrar. Ele, a pá. Sim, ele, a pá, que cavoca nossos mais profundos questionamentos. A escavadeira que acessa nosso imperscrutável desejo de aprender.
Puta que o pariu!
Eu tive que fazer um treino aqui de dicção, né?
Pode repetir essa palavra?
É, imperscrutável.
Eu assumo aqui que eu não sei o que
isso
aí significa.
Ótimo, adoro quando você não sabe. Fique sem saber.
Tá bom, vou procurar no oráculo Google depois.
É inatingível, alguma coisa desse tipo. Vai, eu vou dizer, né? Porque o povo pode ficar curioso e você sempre me diz o que, que as coisas querem dizer quando eu não sei. No caso, quando eu não sei quase todos os episódios, né?
Não, de forma alguma. Bom, mas é isso aí. Conforme a Tati já pôs aí para todo mundo, a gente teve aí um hiato. Ficamos uma semana também porque a gente aproveitou o carnaval para dar uma respirada, já que janeiro foi em apneia, né?
Foi.
E aí fevereiro já engatou aí numa agressividade também. Então a gente aproveitou o carnaval para dar uma respirada. Fomos aí, ficamos escondidos da sociedade e tentando recuperar a energia para seguir aí esse primeiro quarto do ano ainda dispostos, né? Então ficamos aí escondidos, portanto optamos por não fazermos o episódio da semana passada. Acredito até, Tati, vou falar aqui, que muita gente nem percebeu, porque pelas métricas lá, deu para ver que muita gente aproveitou para escutar episódios anteriores.
Uhum.
Que é sempre uma ótima ideia, já que a gente está agora entrando no episódio 43, você já tem essa ideia aí de quanta coisa já foi dita por aqui. Portanto, se você ainda tem algum episódio que não foi acessado por você, essa oportunidade aí é sempre uma boa ideia, de ir lá para trás e tentar descobrir o que mais que a gente já falou por aqui. Vamos lembrar aqui o telefone para você mandar aquele recado esperto, aquela sugestão de uma pauta batuta ou de um entrevistado bacanérrimo para estar aqui conosco, que é sempre pelo WhatsApp 011-98407-2938. Ligue já. Se você for mandar aí sugestão para pauta, manda por mensagem de voz, se identifica, fala de que cidade você é e deixa também o arroba do Instagram conosco. E se for alguma coisa para ser lida, não diga lá, manda mensagem de texto e também se identifique, manda para nós todos os seus dados aí, para a gente poder colocar na descrição.
Yes.
Tati, mais uma vez, estamos aqui para falar sobre um tema que vem da sua sugestão, da sua percepção das dores dessa nossa cena da dança brasileira, do seu conhecimento vasto sobre o que é que faz bem ou faz mal para nós, seres dançantes brazucas. E eu gostei muito do tema e já faço uma aposta aqui de que 85% do tempo desse papo de hoje será tomado por você, já que esse tema de hoje é muito parte de uma das suas frentes de pesquisa mais fortes aí, sei lá, nos últimos 10 anos, talvez mais, não sei. Para quem deu uma lida lá, já tem uma ideia do que vai acontecer. Você pode só falar por cima o que, que a gente vai negociar aqui
então,
hoje?
Eu vou te contar, Henrique, uma coisa que eu não contei, mas aqui eu tenho que falar. Eu pensei nesse tema porque esses dias eu coloquei, não sei se vocês viram e se você viu, Henrique, uma daquelas enquetes no Instagram, nos certo. Stories, porque eu vou voltar a fazer aquelas pílulas de vídeo informativo sobre esses assuntos que eu estudo.
Tá bom, porque tá fazendo falta, viu?
Então, eu sinto falta também de fazer, mas estávamos aí nesse tempo todo aí de ou muito trabalho ou nos escondendo um pouco. Agora eu voltei à vida, o ano começou, como dizem, pós-carnaval.
Sim.
Então, eu pedi para as pessoas mandarem sugestões de assuntos que elas queriam que eu falasse ali nas pequenas pílulas ali de que eu coloco no meu perfil do Instagram.
Certo.
E aí, uma das pessoas que me mandou, nem pela enquete, mas me escreveu uma mensagem, foi nada mais, nada menos que nosso membro VIP por participação, Diego Tavares.
Nossa senhora, ele parece mais do que
isso.
Nós.
Isso, ele fez uma pergunta mais pontual, bem mais assim, específica, mas que dentro da a pergunta dele está dentro desse tipo de assunto.
Certo.
Né? Ele me sugeriu, me fez uma pergunta para eu falar de um tema ali, Mas esse tema que ele propôs, muito específico, que não vou falar exatamente do dele, mas está dentro de um estudo de marketing pessoal.
Certo, entendi.
Então, eu pensei, putz, ali eu vou falar por um minuto. Então, por que agora a gente não fala mais deste assunto? A gente não vai abordar especificamente o que o Diego me perguntou, mas o Diego me inspirou. Então, mais uma vez, nosso membro VIP.
Carteirinha de fidelidade.
Carteirinha aí, de fidelidade, juntando todos os pontos do pé na orelha.
Sim.
Ajudou a gente aqui a chegar a um tema hoje.
Eu não esqueço, me lembrei aqui daquela vez que o Diego Tavares... A gente gravou um episódio falando sobre formação acadêmica, né? Se é bom ou se é ruim pra dança, não sei o quê. E a gente gravou um episódio super legal, até acho que foi com a Nath, né? A gente gravou um episódio legal, tal, postamos, e aí passou 2 dias, ele mandou uma mensagem, eu adorei e tal, mas assim, queria falar que faltou responder a pergunta, né?
Foi, gente.
O nome do episódio era É Bom ou Ruim, a gente não respondeu.
Isso. O Diego é tipo o nosso controle de qualidade, entendeu?
Exatamente, é o nosso ISO.
Isso.
Caramba, sensacional. Bom, eu adorei o nome do episódio, você já leu, mas eu vou falar aqui mais uma vez. Uma imagem vale mais do que mil passos. Adorei. Então, isso já pode ser, então, a nossa transição para o papo de hoje. Podemos ir?
Vamos lá.
Papo de hoje. Tati, então, já que você sugeriu o tema, e essa é uma área muito mais tratada aí por você do que por mim, quero começar fazendo uma pergunta muito especial para você. Aquelas cabeludas de início de bate-papo.
Vamos lá, né?
A pergunta é, Tati, uma imagem vale mais do que mil passos?
Ele super pensou essa pergunta, elaborou a frase.
Sim, eu fiquei pensando nisso.
Então, vamos lá. Eu tenho que ser bem didática, porque aí é um tipo de resposta que a pessoa... Você fica me ouvindo, quem estiver ouvindo. Porque se você ouvir só um pedaço do que eu vou falar, você vai interpretar errado, combinado?
Pelo amor
ouve,
de Deus.
Ouve até eu acabar de falar, pelo amor de Deus, tá? Vou ser didática. Uma imagem, sim, pode valer mais do que mil passos.
Ok.
Tenho que já explicar porque rapidinho, antes que a pessoa me abandone aqui, acho que eu tô louca. Uma imagem pode valer mais que mil passos, uma imagem pode valer mais do que mil palavras, no seguinte sentido, Henrique. Os mil passos, ou 1 milhão de passos, todas as palavras e todo o conhecimento podem perder valor se a imagem prejudicar o filtro que faz com que essas palavras ou esses passos cheguem no outro lado da comunicação, né?
Certo.
Então, quando a gente fala da imagem, a gente está falando do que você vai comunicar para o outro, né? Porque se os seus mil passos vão ficar só pra você, dentro da sua casa, a imagem pouco importa.
Certo.
Então, não teria por que a gente tá falando desse assunto.
Ok.
Né?
Imagem é pra terceiros, né?
Exatamente.
Pra outras pessoas.
Então, os seus mil passos são valiosos, se eles ficarem só pra você, ok. Mas a partir do momento que você quer entender o quanto esses seus o quanto a imagem vale mais ou pode influenciar na comunicação do que você quer mostrar, então sim, a imagem vale mais, porque se a imagem prejudicar ou criar um filtro ruim entre o que você quer que chegue nas pessoas, entre você e, então, essas pessoas, este teu público, né, no caso, essa imagem pode estragar tudo. Então, não é, não é que não adiantam, mas você não consegue validar e você não consegue dar o devido valor a tudo que você tem de conhecimento, seja em termos de movimento ou de... né, ou conhecimentos teóricos ou movimentos, seja o que for.
Sim.
Porque a imagem, ela vai aparecer antes, normalmente antes, do que o teu conteúdo.
Sim.
Seja conteúdo prático ou teórico. A não ser, por exemplo, nos meios escritos, como livros. Então, você tem lá um cara escreveu um livro. Não tem a imagem da pessoa.
Sim.
Mas, obviamente, a capa do livro não faz uma grande diferença.
Sim, sem dúvida.
E hoje em dia, falando aqui do nosso público, com quem a gente fala aqui no Pé na Orelha, que são pessoas da dança, a gente usa, sim, a imagem como um meio de comunicação.
Sim.
Né? Assim, a imagem ela tem que existir. A gente está falando de dança, principalmente. Faz sentido o que eu estou falando?
Sim.
E hoje em dia, as mídias sociais são usadas completamente, 100% usadas, para que a gente venda o nosso trabalho. Venda o que a gente tem de capacidades e tudo mais. Então, estamos falando primeiro de imagem e depois de conteúdo.
Certo. E certo? Nesse caso, eu quero te perguntar uma coisa. Nesse tema, o que a gente chama de imagem não é somente o que é visualmente transmitido, ofertado, mas é a ideia que se faz de um profissional. Tô certo ou tô errado?
Não, tá super certo.
Não é só a imagem física, estética, o vídeo, a fotografia, mas para além disso, o conceito que se faz, a ideia que se tem, qual é a imagem existencial que se cria
Isso. De
uma pessoa, de um profissional, né? Nesse caso, é essa
a
ideia.
É, quando a gente fala de imagem, a gente está falando de um primeiro... de uma primeira identificação que se tem de alguém, ou falando de pessoas, né? Que se tem de alguém, e isso está relacionado a... sim, algo visual que está estampado, acompanhado de postura, acompanhado de comportamento.
Certo.
E, então, o que você tem de imagem visual junto à postura e junto a comportamento vão construindo um montinho ali de informações que vão dar para quem te olha uma vez ou constantemente te olha, essa pessoa vai concluir alguma coisa, Henrique.
Certo.
Então, por exemplo, se a pessoa só te escuta no pé na orelha e nunca viu a sua cara...
Quem tá assistindo a live agora tá vendo a nossa cara.
A gente tá fazendo uma live hoje, gente, tomando café, ó. Então, assim, quem escuta a gente no pé na orelha e nunca viu a nossa cara, nunca viu a cara do Henrique, nunca viu a minha... tá escutando vozes.
Sim.
E eu tenho certeza, não adianta falar que não, porque eu sei que sim. Essas pessoas estão imaginando alguma cara.
Ah, sim. Sem dúvida, sem dúvida.
Alguma. Quando você escuta um cara no rádio, ele tem uma voz, essa voz te diz que ele tem uma cara. Às vezes, quando você vê a cara da pessoa, você fala, nossa, imaginei outra coisa.
Sim.
Então, você monta, de uma forma imaginária, um personagem.
Sim.
Visual. Pra você poder escutar alguém. Né?
Sim, sim.
Quando você lê um livro, você monta de uma forma imaginária os personagens do livro e até às vezes o escritor, você imagina a cara do cara que tá escrevendo. Não é super consciente, agora eu vou imaginar a cara do cara, ai,
não,
pelo
não.
Que ele escreveu, ele deve ser grisalho, não é isso.
É o que o Aaron Copland chama de plano de audição expressivo na audição musical, por exemplo. Você escuta uma música e você cria uma história, que muitas vezes não tem nada a ver com o que o compositor pensou, mas você junta a os estímulos auditivos, você junta uma imagem, uma cara, uma história. faz todo sentido. Eu, quando escuto podcasts, uma das coisas que eu faço rapidamente é ir na internet tentar encontrar fotos das pessoas que estão falando, sabia?
Porque aí você não fica com o filtro errado, né?
Eu preciso ver. E exato. O que você falou é verdade. Muitas vezes, eu, quando eu entro lá, eu olho e falo, meu, não é possível que é esse. Não é. É. Não, não combina essa voz com essa imagem, não faz sentido. Mas sim.
Mas é bem isso mesmo. E às vezes você dava um valor para aquela voz porque você criou uma imagem na sua cabeça. E muitas vezes você vê uma imagem que não é o que estava imaginando e talvez sim. Até perca um pouquinho. Às vezes até perde um pouquinho, sabe, da mágica daquela voz, porque não é o que você estava imaginando. Olha que loucura que é quando você se trata de comunicação nesse sentido.
Sim.
Então, para quem está nos escutando, Henrique já me ouviu falar muito disso. Quando a gente pensa num primeiro contato com uma pessoa, né? Para a gente pensar que isso também acontece no dia a dia e vai sendo construído. Mas vamos já pensar, então, inicialmente, por um primeiro contato. Estudos dizem que nos primeiros segundos de um primeiro contato com alguém, a gente já estabelece, de uma forma não racional, a gente já estabelece na nossa cabeça quem aquela pessoa é.
Sim.
Nos primeiros segundos. Vamos pensar que nos primeiros segundos não dá tempo de você falar.
Certo.
Certo? E se a gente está falando de passos, não dá tempo de dançar muito, hein?
Sim, sim.
Dá tempo de fazer assim, ó. Acabou, tá? Começou a ver o vídeo do Instagram, já foi os segundos dessa construção de imagem pelo público, por quem está olhando.
Certo.
Certo. Então, assim, se nesses primeiros segundos não dá tempo de você mostrar a sua capacidade de dançar, suas habilidades, e não dá tempo de você falar, o que é que fica? A imagem.
Certo.
E nós, seres humanos, nós fazemos de uma forma não consciente uma avaliação do outro. Isso é natural de todos nós, vem no nosso kit, quando a gente passa a existir neste mundo.
Na verdade, kit sobrevivência, né?
Exatamente, exatamente. Então, quando você vê uma pessoa, você pode achar que não, eu não julgo. Mas não é julgamento, é realmente mais um dos aspectos do nosso kit de sobrevivência. A gente olha para o outro e pensa assim, uau, posso... As duas perguntas que dizem que a gente faz é posso confiar e posso respeitar.
Certo.
Né? Então, assim, por quê? Confiar no sentido, essa pessoa não vai me enganar?
Sim.
Nesse sentido?
Sim.
Se a pessoa é de verdade, ou eu estou sendo enganado? E eu acredito que no mundo de hoje tem tanto charlatão e tem tanta gente vendendo coisa na internet que chega outra coisa na sua casa.
Sim, acontece bastante
né?
Isso aí.
Dei um exemplo, porque eu vivi isso essa semana, gente. Comprei uma capinha de celular e chegou um apoio para eu apoiar o celular daqueles que vende na barraquinha. Mas tudo bem, era uma capinha toda especial. Enfim, tem tanta gente passando a gente para trás que eu acho que a pergunta posso confiar? Cada vez vem mais.
Sim.
E essa pergunta vem e você, mesmo que você tente falar assim, não, mas agora não vou julgar. Talvez se você tiver muito assim, se você tiver muita consciência do que eu tô falando, por exemplo, eu estudo tanto isso, que eu tenho tanta consciência que isso acontece, que eu tento me controlar para não deixar isso acontecer. Mas é porque eu sei que acontece. Quando você não sabe o que acontece, fica mais difícil você controlar algo que você não sabe o que está acontecendo com você.
Certo.
Faz sentido o que eu tô falando?
Sim.
Então, você faz essa pergunta para você mesmo e para o mundo, para Deus. Posso confiar? E o outro, posso respeitar, é no sentido de... O que esta pessoa tem de conhecimento, ou o valor que essa pessoa tem aí nessas habilidades de dançar, realmente existe?
Sim.
A pessoa realmente sabe disso? Até respeitar no sentido de dar credibilidade,
crédito, né?
Dar crédito a esta pessoa no que esta pessoa está, entre aspas, vendendo para mim.
Certo.
Então, quando você põe um vídeo dançando no Instagram, você está me vendendo alguma coisa. Você quer que eu curta, você quer que eu comente, você quer que eu compartilhe, você quer que eu ache legal, você quer que eu te chame para dar curso na Casa da Dança.
Sim, sim.
Eu, Tati, ou qualquer pessoa, tu, né? Então, a gente está sempre se vendendo. A gente usa o Instagram para se vender.
Certo. Mesmo quando não é profissional, quando é da vida, né? Da parte pessoal, a gente
assim,
também está vendendo uma ideia, uma imagem.
É, assim, a gente só não está vendendo uma ideia, uma imagem, se a gente tiver, assim, sabe, um Instagram só assim para nossa família, com quem a gente quer só compartilhar os nossos momentos, e não importa quais momentos, o grupo da família, talvez ali, dependendo da sua relação com a família, você não tenha preocupação ali intrínseca de estar se vendendo. Mas a gente está pensando profissionalmente, que é o que a gente está pensando aqui.
Certo.
A gente usa as nossas principais formas de comunicar hoje em dia, que são as mídias sociais, para vender o que a gente faz. Para mostrar do que a gente entende. Para mostrar o que a gente dança bem. Né?
Sim.
E tentar alcançar alguma coisa. Sempre existe um objetivo.
Certo.
Então, quando alguém me olha, eu sabendo que a pessoa vai fazer essas perguntas e vai identificar em mim algum personagem que eu não tenho controle sobre isso, certo? Quer dizer, eu tenho depois que eu tenha, sei do que eu, isso aqui que eu estou falando, por exemplo. Agora eu sei que isso acontece, então agora eu posso talvez controlar um pouco.
Sim.
Mas eu não tenho como entrar na cabeça dessa pessoa. Por que eu digo que eu não tenho controle sobre isso, total? Porque a formação da imagem, da minha imagem na sua cabeça, na cabeça da pessoa que me vê pela primeira vez, vai depender das crenças, vai depender da cultura dessa pessoa.
Sim.
Então, o fato de eu ter tatuagem, para alguns tipos de pessoa na sociedade, pode ser super legal. Pode ser descolada, moderna. Para outras pessoas, o fato de eu ter tatuagens pode fazer a pessoa achar que não pode confiar. Ah, é doidinha. Entendeu? Por exemplo, dou um exemplo bem besta. Faz sentido? O fato de você ter dread, alguns tipos de pessoas, isso cria um filtro super poderoso, para outras cria um filtro contra o qual você precisa usar esforços a mais para resolver sua comunicação.
Sim, sim.
Então, a gente sabendo disso, a gente não consegue controlar tudo que está na cabeça da pessoa, porque a gente não sabe como essa pessoa foi educada, em que tipo de família, em que tipo de sociedade, mas a gente, de alguma forma, um pouco, meio que de uma forma mais geral, a gente consegue ter um controle. A gente consegue cuidar, vamos dizer assim, administrar.
Isso se comunica um pouco com o tema do nosso último episódio, né? Com quem você quer falar. Porque, pensando nisso, existem suposições muito cabíveis de acordo com uma generalização de um grupo de pessoas, né? Por exemplo, meu grupo, meu público-alvo são pessoas que lidam com danças urbanas, tem um monte de generalizações que eu posso supor sobre esse grupo de pessoas que muitas vezes vão estar, em grande parte, acertadas, né? Sei lá, pessoal que gosta de danças urbanas. Uma boa parte dessas pessoas gostam de rap, muito provavelmente. Então, com isso, uma boa parte dessas pessoas também acham interessante um certo jeito de se vestir. Muitas dessas pessoas têm interesse por algum tipo de exposição, né, pessoal, de exposição específica, interação social de algum tipo, né? Dá para pensar que essas pessoas não têm tanto problema em estarem em grupos, né? Enfim, dá para fazer um monte de suposições.
Sim.
Então, isso é possível entender isso como uma das ferramentas para uma promoção de imagem ou até mesmo uma formatação de uma imagem que funcione melhor, analisar o seu público-alvo, fazer essas pressuposições aí e então usar isso como referência, como métrica?
Sim, dá pra gente... É um estudo super profundo que a gente teria que ficar horas falando sobre isso, mas sim, primeiro entender quais são as expectativas... Quem é o seu público, que é o que a gente falou no outro episódio,
sim.
E quais são as expectativas dele, né?
Sim.
Aí, então, um primeiro estudo é expectativas do teu público. Quem é o público? O que ele espera? Né?
Certo.
Um outro é um estudo profundo de estereótipos, que ele se faz necessário, não tem jeito.
Sim.
Né? Então, um estudo de estereótipos, e quanto um estereótipo influencia no que você faz e em quem você é, o quanto ele poderia influenciar, ou o quanto você pode ter controle sobre o estereótipo, de forma que ele não te prejudique, mas que ele te ajude a falar.
Sim.
E criar identificação com esse público.
Sim.
Entende? Então, eu sempre dou o exemplo. Quando uma criança, um adolescente, um pré-adolescente, quer fazer aula de hip-hop, a gente consegue, de uma forma muito geral, imaginar que ele tem na cabeça dele um personagem.
Certo.
Que quando ele for lá no lugar que tem aula, ele vai encontrar um personagem específico.
Ok.
Especificíssimo não, mas a gente não consegue imaginar
que... Tem uma referência,
uma roupa, provavelmente um boné na cabeça.
Tem algumas coisas aí.
Né? Às vezes até imagina assim, gênero, ah, é um homem, sabe? Tem estereótipo baseado no que a sociedade constrói, a mídia constrói, enfim.
Sim.
Não dá pra gente entrar nesse assunto tão profundo agora. Todos esses assuntos podem ser aprofundados, no caso. Mas assim, usando como exemplo. Então, quando ele vai até essa aula de hip hop, ele provavelmente está imaginando encontrar algo que, pro qual ele já gerou uma expectativa.
Sim.
Se ele chega e encontra... O primeiro contato, que é esse da imagem, já criou um filtro positivo, porque ele já... A expectativa dele...
Já foi atendida.
Em termos do personagem, já foi atendida.
Sim.
Então, a partir daí, tudo que esse cara falar, tudo que essa pessoa, esse cara, essa mulher, esse professor, falar pra ele, todos os passos que essa pessoa ensinar, já vão passar pelo filtro da imagem que respondeu à expectativa de uma forma positiva.
Então, ele já tem ponto positivo aí desde
Exato.
O começo.
Então, o que eu tava falando desde o começo, que dá pra gente continuar pensando nesse exemplo, é isso que eu chamo do filtro. Do filtro criado a partir da primeira imagem.
Sim.
Tá? Então, tinha uma expectativa, foi lá, o filtro criado foi positivo. Isso já gera uma facilidade de comunicação entre este professor, no caso, desse exemplo, e este aluno.
Certo.
Se ele chega lá e essa imagem não condiz nem um pouco com o que ele estava esperando encontrar, isto já gera como se fosse uma certa desconfiança para aquela pergunta.
Né?
Posso respeitar? Esta pessoa sabe mesmo do que ela está falando? Porque eu vim fazer aula de hip hop e essa pessoa não se veste com cara de hip hop. Não fala com jeito de hip hop.
Sim.
Então eu vou criar um filtro meio desconfiado e tudo que essa pessoa me passar vai atravessar esse filtro. Então, assim, às vezes essa pessoa tem conteúdos ótimos.
Sim.
Mas esses conteúdos ótimos passam por esse filtro e já chegam de uma forma não tão completa para mim. Então, aí é necessário muito mais tempo de exposição do conteúdo para que esse filtro se dissolva. E esse filtro demora a se dissolver. Uma vez o filtro colocado, é preciso, para formar a real imagem pessoal, a gente tem a imagem de primeira impressão e a pessoal. A de primeira impressão é a que faz o filtro. Depois, para você formar uma pessoal, que é assim, realmente o que é, uma imagem profissional, no caso...
Leva muito tempo.
Leva muito tempo. Você precisa de muito tempo de exposição. Então, por exemplo, se esse cara faz aula uma vez por semana, uma hora por semana, vai precisar de meses e anos para, então, esse filtro se dissolver. Muitas vezes, antes do filtro se dissolver, o aluno já desistiu de você.
Posso contar uma história?
Pode.
Uma vez eu estava em Vitória, trabalhando lá com um grande colega, Hugo Alexandre, no curso de capacitação dele. E aí eu dei 10 horas de palestra lá. E eu reparei que tinha um cidadão que me olhava com uma cara meio estranha, assim, e tal. O tempo inteiro, com uma cara de estranhamento. E aí, quando terminou todo esse tempo de exposição lá, esse cara chegou pra mim e falou assim, parceiro, deixa eu te falar um negócio, você é gente fina, né? Interessante essa percepção. Eu falei, acho que sim, talvez.
Eu acho.
Depende. Ele falou, não, é porque, assim, a real mesmo é que eu não gostava de você, não, eu nunca gostei. Esse cara hoje em dia é um grande colega meu, um cara que foi bem importante pra mim, mas no momento eu fiquei um pouco confuso. Falei, como assim? Ele falou, eu nunca gostei de você, inclusive deixa eu falar, o povo aqui em Vitória, que muita gente também não gosta de você.
Alô, Vitória?
Não, eu falei, como assim, cara? Ele falou, não, porque é o seguinte, a gente fica vendo... Seus vídeos no YouTube, as coisas que você escreve, que você coloca falando no Instagram e tal, o jeito que você fala, as palavras que você usa, a gente sempre ficou pensando assim, mas esse cara aí tem nada a ver com essa história de hip-hop, esse cara é só um acadêmico, esse cara é um chato, das palavras difíceis, não sei o que é, esse cara aí não tem nada a ver com o esquema. Ele falou, fui surpreendido, porque você veio aqui e você realmente... é envolvido com isso, você realmente gosta disso e fala com propriedade. Inclusive, ele falou assim, inclusive você fala palavrão, né? Achei legal.
Ah! Gente, o Henrique é uma mescla de palavrões no sentido de palavras difíceis com palavrões no sentido de palavrão mesmo. Ele mescla bem esses tipos de palavras.
Não, isso pra mim foi uma revelação muito importante, né? Até já agradeci esse cidadão algumas vezes, porque ele foi pivotante na minha carreira e fez eu repensar um monte de coisa. Porque realmente a imagem que eu exponho, que tem muito a ver com o jeito que eu sou de verdade, ela não é exatamente a imagem que se conecta diretamente com essa que você estava falando, de que se espera de alguém do hip-hop, não sei o quê e tal, tem toda uma estrutura pré-concebida. E, na verdade, eu não me enquadro muito bem nisso, por vários motivos. Não que o pessoal do hip-hop não use palavras bonitas, muito pelo contrário, para mim, alguns dos maiores gênios da humanidade estão no rap. Né, e com vocabulários mais absurdos que possam ser concebidos. Mas existe uma imagem que delimita um pouco até onde você vai no dia a dia, que tipo de personagem, que tipo de roupa você usa, como você se coloca, as escolhas de palavra corriqueiras. E eu não me enquadro nisso. E realmente isso foi uma descoberta importante, perceber isso aí a partir desse relato desse parceiro. E, então, acho que se encaixa nessa história toda, né? Existiu nesse caso, e agora isso me leva para uma pergunta. Eu quero uma provocação. Pelo que você está falando, é possível entender, então, que o mais valioso é para um profissional aí da dança, seja o que for, descobrir qual é o estereótipo, o que é que se espera, e então se enquadrar para se encaixar nesse estereótipo. Porque dessa forma você vai evitar o risco de passar por essa primeira experiência negativa, de haver um conflito entre a imagem que se espera e o que você apresenta, se você não tiver adaptado a esse estereótipo. É isso que você está falando?
Não. Não é isso. Por quê, minha gente? Não dá para que eu já resolver dar uma resposta e sair todo mundo entendendo que é assim. Ferrou. Não é isso, Henrique. É o trabalho que dá para você entender a sua imagem profissional, para você construir aí um planejamento de marketing pessoal, isso tudo dá muito trabalho.
Certo.
Isso requer muito estudo. Como eu falei, a gente precisa fazer um estudo profundo sobre estereótipos. A gente precisa fazer um estudo profundo sobre geração de expectativas, jornada do cliente.
Okay.
A gente precisa fazer um estudo profundo sobre quem somos nós, qual é o nosso propósito, onde a gente quer chegar com isso, em quanto tempo. Então, é um planejamento de carreira. Não dá para eu falar assim, para você ter mais aluno, bota um boné na cabeça e faz assim, que daí todo mundo que quer fazer hip hop você vai fazer aula com você. Não é isso.
Foi para quem tá ouvindo o podcast, quando ela disse faz assim, ela fez aquela mãozinha de mano.
As duas vão para dentro, bem tortinha, com os dedos abertos.
Como fala o Rafael Sugahara, aquelas mãos do Teleton Crew. Puta, né? Piada maldosa. Ok.
Ai, deu um monte de escrevendo, daqui a pouco vou dar um tempo para olhar, tá, gente? Então, não dá para falar assim de uma maneira tão superficial, é isso. Mas você precisa saber o impacto que você gera no outro.
Sim.
E aí você tomar suas decisões.
Sim.
Então, eu não acho que eu não posso dizer faça assim ou faça assado. Eu posso dizer, vai estudar para entender o impacto que uma imagem gera no outro.
Sim.
Aí você vai decidir qual é o impacto que você quer.
Sim.
Porque você pode, sim, perceber que você está tão longe do estereótipo que você não atinge. Então, você pode chegar um pouco perto do estereótipo. Você pode estar tão dentro do estereótipo que você virou uma caricatura e talvez você esteja indo além do que é necessário.
E, de repente, você não se diferencia.
Exatamente.
Geral.
Você está virando mais um boneco daquele estereótipo e você sente que você precisa ser original e ter algum traço de personalidade. Então, você vai dissolver um pouco esse estereótipo e achar o que é que realmente te representa. Então, o estudo é profundo, tanto de conhecimento quanto de autoconhecimento.
Será que eu poderia propor aqui um caminho para fazer isso de forma razoavelmente positiva? Que é o seguinte, após feito toda essa percepção de qual é o estereótipo, o que é que se espera, qual é a imagem que é confortável para o público, né? Porque acho que tem a ver com isso, com confortável, esse reconhecer, tem a ver com olhar para aquilo e falar, ah, entendi.
Ufa, era isso mesmo.
Então, será que o caminho seria, após feito esse estudo, a descoberta de qual é esse personagem característico aí, tentar descobrir da minha personalidade atual as coisas, das coisas que eu tenho comigo e que eu valorizo e das quais eu não abro mão, as coisas que eu sinto que têm valor, que eu gostaria que as pessoas vissem aquilo, quais são as intersecções entre o que eu sou e gostaria, o que eu acho que eu sou e eu gostaria que as pessoas também achassem, e o que as pessoas esperam que eu seja. E a partir daí, gerar o que pode ser entendido talvez como uma isca, né? Como uma isca para trazer as pessoas para perto de mim com algum nível de reconhecimento, mas ainda tendo a possibilidade, o espaço para maravilhamento a partir de diferenciais que eu vou apresentar para eles e que não estavam na lista das características que eles traziam com eles.
Exatamente. Eu acabei de visualizar um slide da minha palestra sobre imagem e comunicação, que são aqueles circulinhos que fazem uma intersecção e no meio você tem ali o que seria o ideal.
Certo.
E é exatamente isso. É exatamente isso. Eu não posso ignorar o que o outro está esperando.
Legal.
Eu também não posso ignorar o que me é próprio, que muitas vezes as pessoas abandonam. O que é próprio seu, da sua personalidade, do que é importante, não param para pensar, Henrique, nisso.
Sim.
É quando as pessoas perdem, de fato, a personalidade. Falam assim, meu, eu não sei quem eu sou.
Sim.
Porque aí a gente entra no assunto de todos os nossos episódios, quase que aquele da massa, que você acaba indo seguindo referências, fazendo igual ao outro.
Nem percebe.
E em algum momento você se abandonou.
Sim.
Né? A gente entra numa conversa até filosófica. Então, é importante esse estudo de fazer essa intersecção e, muitas vezes, de entender qual é o caminho que você vai fazer. Porque você pode ter uma estratégia. Agora eu vou pôr um vídeo. Eu quero que essas pessoas me entendam como uma dançarina de house.
Certo.
Elas vão me ver dançando. Mas, nos primeiros segundos, eu tenho que ter alguma coisa visual que essa pessoa fala, nossa, ela é do house. Talvez eu não use a mesma roupa que todo mundo que, tá usando, que dança house está usando. Mas, talvez, se eu puser essa roupa agora, essas pessoas vão olhar para o meu vídeo.
Ah, é uma estratégia.
Então, no meu próximo vídeo, eu posso pôr outra roupa já, porque pelo menos a parcela que viu o primeiro e continuou assistindo o meu vídeo, essa pessoa vai voltar, vai vir pro meu próximo vídeo na próxima. Então, no próximo, posso estar de shortinho. Não preciso estar com a calça pantalona.
Sim.
Entendeu? Então, assim, é estratégia, gente.
Sim.
E coisas muito simples que, às vezes, você pode mexer. Vou dar o exemplo aqui de mim. Eu falo de gestão para escola de dança. O que você imagina de uma pessoa da gestão, uma pessoa da área administrativa?
Espero que você esteja atrás de uma mesa, assim, com uma roupinha de... Como chama o blazer feminino, assim?
Um taieiro, uma camisa com um blazerzinho por cima.
Um blazerzinho,
um óculos, assim, talvez,
sim,
séria.
Um Excel aberto do lado ali.
Falando de uma forma mais formal, sim, assim, e tal. Falando mais de dados e tudo mais. Não é isso que você imagina de uma funcionária administrativa? Beleza. Quando eu falo de gestão para escola de dança, eu não posso estar de top e chinelo. Eu não posso estar com a roupa que eu dou aula de jazz.
Gera um estranhamento.
Porque as pessoas vão procurar ali alguma credibilidade numa imagem que elas esperavam. Porém, eu não posso estar com a roupa que você falou. Porque eu faço uma análise do meu público.
Sim.
Eu vou falar com o dono de escola de dança. Essa pessoa quer se identificar comigo. Então, ela quer ver que eu sou da dança, ela quer ver que eu não sou uma teórica, uma pessoa da administração que está pegando carona no crescimento do mercado da dança.
Sim.
Eu quero mostrar para essa pessoa que eu sou uma pessoa que vive a dança dentro mesmo, fazendo.
Sim.
Então, olha o estudo que é para eu resolver isso, gente. Eu não posso estar com a camisa e o blazer. Senão eu afasto, essa pessoa aí é lá da área de administração, não vive a dança. Como ela vai me saber dizer o que eu tenho que fazer? Mas eu também não posso estar extremamente despojada, porque também, poxa, como que ela vai falar de administração, tá assim, toda desencanada?
Sim.
Essas que eu tô falando que a pessoa, ela não fala isso, tá, gente? É inconsciente mesmo.
Sim, sim.
Então eu preciso, então, com esse estudo, achar o meio termo.
Certo.
Eu preciso, com a minha imagem e também com o meu comportamento, mostrar que eu tenho segurança e que eu trato da parte administrativa, mas que eu sou da dança. Difícil, hein?
Ah, difícil.
Difícil.
Mas é acessível, é difícil, mas é possível, né? E acho que, pensando que isso é, então, possível, não nos preocuparmos com isso, né? Tendo a ciência de que esse caminho, primeiro, é muito importante, segundo, é razoavelmente acessível, mesmo que a longo prazo, passando por ajustes, tendo que ser reconfigurado, sem acertar de primeira, mas sabendo da importância, sabendo que é possível, ignorar esse tipo de raciocínio, esse tipo de abordagem, esse tipo de ferramenta, é um grande desperdício, né?
É.
E eu fico pensando assim, eu estava aqui fazendo uma conta, né? Eu acho que muita gente que está escutando a gente pode se reconhecer nesse exemplo que eu vou dar. Quando existe uma incongruência, uma dissonância, né? Fazendo uma analogia, mas quando existe uma diferença muito grande entre a imagem que é exposta, que é proposta para o público, e aquilo que efetivamente você encontra ao descobrir fisicamente, in loco, presencialmente, aquela pessoa com qual você conviveu virtualmente, né, como um passivo receptor e consumidor das postagens, das imagens, dos vídeos e dos conteúdos e tal, você passa uma vida construindo uma imagem dessa pessoa que não diz respeito só ao que você tem como referência, mas também, muito provavelmente, com que a pessoa que propõe essa imagem esperava que você acreditasse. Então você consome essa imagem que foi entregue a você por tempos, solidifica uma personalidade para esse ser, e quando você encontra pela primeira vez fisicamente ali essa pessoa, não é aquilo. Eu tenho um exemplo aqui que eu acho que as pessoas podem se reconhecer. Quando a gente recebe no Brasil, por exemplo, estrangeiros que a gente acompanha por vídeo, dançando nas batalhas e as aulas, não sei o quê, e a gente encontra essa pessoa por quem a gente cultivou tanto carinho e apreço, e aí essa pessoa aparece na nossa frente num evento, não sei aonde, e aí você faz a aula dessa pessoa e não é nada do que você esperava, e aí você conversa, tenta conversar com essa pessoa no corredor, e essa pessoa não te entrega aquilo que ela vendeu por tanto tempo, né? E isso é drástico, é muito mais negativamente poderoso do que se eu não tivesse construído nenhuma imagem, simplesmente teria conhecido essa pessoa e teria me decepcionado. Ah, não gostei desse cara. É muito pior quando a imagem que foi exposta não condiz. Você criou essa percepção e agora na realidade não condiz, é muito mais negativo para a imagem desse profissional, né?
É, isso é a tal da expectativa, você está se colocando no lugar do público que tem uma expectativa, né?
Sim.
E aí é quando eu posso dizer que a gente não pode ser mal interpretado quando eu não quero ser mal interpretada quando eu digo que a imagem vale mais do que mil passos ou mil palavras, porque aí é o momento em que eu digo... Os mil passos e as mil palavras, eles são tão valiosos quanto a imagem.
Certo.
Eu só falei que a imagem vem antes, então ela pode criar um filtro que prejudique você mostrar tudo que você sabe.
Sim.
Mas existe esse caminho contrário que é importante a gente abordar aqui, que são as pessoas que acham tanto que a imagem é importante, que gastam mais energia e muitas vezes dinheiro, tempo, dinheiro e energia na construção da imagem... E não na construção do conteúdo.
Ah, sem dúvida.
Então, nós temos muito isso, né? O meu exemplo mais básico são os colegas que gastam 600, 700 pau num tênis.
Ah, sim.
E que não gastam 120 para fazer um curso, né?
Sim.
Então, essa pessoa, ela tá, de fato, investindo tempo, energia e dinheiro na construção de uma imagem, porque por algum motivo essa pessoa acha que a imagem é importante... Né? Ela precisa se apoiar nessa imagem para se sentir capaz, mas ela esquece que o capaz depende do quê? De estudo.
Sim.
Né? Então, tempo, energia e dinheiro tem que ser focados ali nos mil passos e nas mil palavras e nos mil conhecimentos.
É.
E a sua imagem é uma parte. Sim. Então, os colegas que aí você chega... Quantas vezes a gente fez esse caminho contrário? Você viu a pessoa, você olha pra pessoa e fala, essa pessoa deve dançar muito.
Ah, sim.
Mesmo eu, gente, que eu estudo isso, eu conheço, eu tenho mais consciência sobre esses processos internos que acontecem, né? Psicológicos que acontecem, assim, na troca de informações. Às vezes eu vejo a pessoa, a roupa da pessoa, o comportamento da pessoa, eu falo, nossa, amor.
Deve arregaçar.
Você olha a roupa, a jaqueta, o tênis, aí você fala, caramba.
Isso
e aí
você
cria já a expectativa. E aí essa pessoa não dança nada, ou então você chega pra dar aula, você fala, nossa, a aula vai ser foda, e a aula é uma bosta. Então, assim, precisa também ser pensado esse caminho, o qual é o equilíbrio entre essa imagem e esse conhecimento.
Sim, né? Mesmo porque é possível construir uma nanocarreira, digo nanocarreira porque a probabilidade de ser longeva, né, de durar muito tempo, é muito pequena, mas dá para construir uma nanocarreira apoiada somente na imagem. É possível, né, alcançar milhões de seguidores,
hoje em dia
milhões de visualizações, conseguir trabalhar em vários lugares e conseguir um monte de coisa, mas ela, se for só a imagem, né, a cada vez que você se coloca presencialmente, ou cada vez que alguém consome alguma coisa sua de forma mais aprofundada, essa imagem já gera essa percepção negativa, já gera esse descontentamento, desse distanciamento entre o que foi vendido e o que é que está sendo entregue. Então, é possível construir uma nanocarreira só com imagens, sem conteúdo, sem aprofundamento, sem bagagem, sem crédito oficialmente, né? Sem qual é a palavra que a gente usa? Pessoa que tem autoridade, né? É possível construir, porém, a longevidade provavelmente não vai acontecer, né, cara? Porque não se sustenta, não tem o que fazer.
É, muitas vezes isso é o que acontece com os blogueiros, né, Henrique?
Sim.
Que tem uma imagem construída na internet. Então, eu já cheguei a eventos que tinham pessoas que na internet pareciam pessoas super... resolvidas, se comunicavam muito bem ali com a câmera e com seus posts. E aí essa pessoa foi chamada para dar uma palestra de 15 minutos
e
não conseguiu falar.
Então
você fala assim, como que essa pessoa é tão comunicativa, tão segura nos seus dois posts diários e seus 1000 stories que eu sigo? E agora, nesses 15 minutos, tá tudo atrapalhado, tá tremendo, tá, né? Então, tudo depende, na verdade, gente, não tem regra, mas tudo depende... Disso que eu falei, o estudo, né, o esforço para entender o que a gente está falando e para levar isso para a sua própria vida, você que está me escutando, é grande.
Sim.
Depende de uma série de estudos e principalmente, que é indispensável você saber o que você quer.
E ser legítimo, né?
O que você quer. Porque se você, por exemplo, ai, Tati, eu quero que as pessoas me reconheçam como dançarino.
Certo.
Então, tudo bem. Essas pessoas não vão... Provavelmente, a gente imagina que quem dança bem dá aula bem. Essa expectativa vai ser criada. Se você for chamado para dar aula e não souber dar aula, vai dar uma brochada, tá? Mas você pensa, mas é uma carreira de dançarino. Então, você vai planejar essa sua carreira? Como isso vai aparecer nas mídias sociais, que são as principais vias hoje? Baseado no que se espera de um dançarino. Qual é a primeira imagem que eu preciso passar? Então... A imagem é a roupa, que vai dizer que eu faço parte desse grupo? Ou será que o início do meu vídeo precisa fazer com que a pessoa queira ficar mais do que os primeiros segundos de atenção? Né? Nas redes sociais, o tempo de atenção de uma pessoa tá, sei lá, hoje. Quanto que foi que eu falei na minha pesquisa lá? Agora eu já esqueci, gente.
7 segundos.
Fala que é menos que um peixe, né? Então, assim, na internet, usando os aparelhos tecnológicos, as pessoas ficam assim, tipo, tem menos tempo de atenção do que um peixe. Então, a pessoa vê 3 segundos do negócio, no interesse ela já passa. Então, se você estudou e você entendeu isso, você sabe que em 3 segundos você precisa convencer o cara de que não é pra ele passar pro próximo, é pra ele ver o teu.
Sim.
Isso é construção de imagem.
Sim.
Então, a imagem vale mais que os 1000 passos que estão nessa sua dançadinha desse post de 1 minuto? Sim, porque é ela que vai fazer você, o seu público, continuar vendo o seu vídeo inteiro ou passar para o próximo.
Sim.
Ou rolar o feed para cima. Entendeu?
Sim.
Não estou não validando seu conteúdo. Na verdade, seu conteúdo é importante, porque se você não tiver o conteúdo, você vai enganar as pessoas.
Claro.
E aí é fogo, porque aí queimou seu filme. Porque a hora que a pessoa perceber que você, que ela criou uma expectativa, você não é nada daquilo, já era. Provavelmente, aí você não consegue voltar a construir. Entendeu? Sim. Porque você construiu, fez toda uma imagem, o cara gerou toda uma expectativa, na hora não era nada daquilo. Quanto tempo daí você precisa
se é que dá,
resolver?
Né?
Se, é que, se dá. É que dá.
Porque vivemos a era do cancelamento, né, cara?
É.
Então, para ser cancelado aí de uma vez por todas e nunca mais ter a oportunidade de mostrar que não era nada daquilo, que na verdade...
Tá.
Muitas vezes você não recebe essa oportunidade.
A fila anda, o feed anda.
É. E uma das coisas que eu fico pensando aqui é que existe essa grande cilada dessa passividade, de simplesmente aceitar as coisas e seguir adiante, porque... Pensa comigo, você pode fazer todo o trajeto certinho. Você faz a análise do estereótipo, do que se espera de alguém que faz aquilo que você quer fazer. Descobre do que é composto esse personagem. E aí você analisa tudo aquilo que você tem e que você valoriza e que você gostaria que as pessoas percebessem. E aí você junta tudo isso e descobre quais são as intersecções. Você monta esse projeto de exposição, esse projeto de imagem que você quer expor para o mundo, e aí você começa a atuar dessa forma, e aí eventualmente alguém chega e não entendeu muito bem e te convida para fazer alguma coisa que não está dentro dessa lista de atuações. Vou dar um exemplo mais prático, que é o que você acabou de falar. Quero ser um dançarino. Qual é a imagem de um dançarino desse tipo no Brasil, nesse mercado, não sei o que lá? O que é que eu tenho de diferenciais? Quais são minhas características especiais? Quais são as intersecções? Montei essa ideia que eu quero ser um dançarino. Aí você se expõe dessa forma. Já existe essa percepção confusa no mundo de que quem dança bem, dá aula bem, e alguém chega pra você e fala, meu, quero te convidar pra dar aula nesse puto evento foda aqui, enorme, junto com esses gringos tal e tudo, porque eu vi seus vídeos regaçando, você dança pra caralho, quero você dando aula no evento. Se você não for legítimo com o que você programou pra você, você nesse momento, na passividade de não fazer a conta, não saber negar algo que não tá dentro da sua alçada, que não tá dentro do seu escopo, por não saber dizer não, você acabou de cair numa cilada que pode pôr abaixo toda a imagem que você tão cuidadosamente planejou e começou a pôr em prática e que agora pode ir pra lama.
Cara, e acho que é bem isso, se formam filtros, gente. Você foi falando, eu imaginei a historinha, eu gosto de pensar as coisas na prática.
Sim.
Eu imaginei assim, ó, o cara foi no evento e imaginou, vai ter aula daquele dançarino X que eu vejo lá dançando, ele dança pra caramba, vou na aula dele. Aí vai na aula do cara, a aula é muito ruim, daquela todo mundo sai, ninguém aguenta, né? Não aguenta, o cara não tem didática, se confunde tudo. Não
Sim.
sabe o que é direito esquerdo. Bom, enfim. Não tem didática, não se comunica bem, não consegue dar aula. Beleza, é o dançarino. Aí acabou a aula, à noite tem uma festa.
Uhum.
A sensação que eu tenho é que daí a hora que abre a roda e o cara vai dançar, ele continua dançando muito bem ali, mas o filtro daquela imagem da aula, desse cara atrapalhado, sabe? Entra ali até pra ver ele dançar daí. Ele pode fazer os moves mais foda, mas existe, porque isso mina credibilidade. Toda
Sim.
vez que você, que as pessoas acham que você sabe alguma coisa, e você vai lá e não sabe,
uhum.
isso vai tirando credibilidade. Então, sei lá, você fala umas coisas aqui na internet, tipo, a gente tá falando isso aqui, aí você me chama pra dar uma palestra, chega lá, na verdade eu não tenho mais nada pra falar além do que eu já falei aqui. Repito tudo que eu falei aqui, não levo nada mais pra você, e me atrapalho toda, falo um monte de besteira que você acha que eu tô toda atrapalhada.
Sim.
Cara, você não vai voltar aqui pra ver, mesmo que aqui possa ser interessante, porque é mais rápido e superficial.
Eu já deixei de assistir vídeos de um dançarino que eu amava, assim, um cara que eu achava o mais incrível, após tê-lo conhecido. A dança do cara piorou de lá para depois que eu conheci ele? Não, na verdade não mudou. Mas o filtro que eu gerei na minha percepção sobre o conjunto, né? A percepção holística, gestáltica daquela entidade foi afetada.
É.
E junto com a imagem pessoal, né? Tipo, não gostei desse cara. O papo dele, pra mim, é torto. Esse cara fala coisas que eu não concordo. O resto foi afetado. Né? Uhum. Existe essa dificuldade nossa, né, de separar o artista da obra, né? Depois que saiu o documentário do Michael Jackson, Assediador de Criancinhas e tal, metade do mundo passou a ter dificuldade para ouvir Billie Jean e Bad. Né? Pô, mas a obra do cara piorou? O que, que aconteceu? Envelheceu mal o Dangerous? Não mudou, é a mesma gravação. Mas a partir de agora eu me sinto mal quando eu vou lá escutar aquilo, sabendo que aquela música vem daquela pessoa. Né? Então a imagem tem o poder ainda de, quando afetada negativamente, transformar até a obra do artista.
Exatamente. Isso normalmente vem pelo comportamento.
Sim,
né?
Sim.
Não pelo visual, mas normalmente por comportamento. Né? A gente tem colegas que falam, poxa, eu sei tanto. Eu sei que as pessoas sabem que eu sei.
Sim.
Mas por que as pessoas não vêm fazer aula comigo e não vêm aprender comigo quando eu vou dar aula?
Sim.
Porque provavelmente algo na sua imagem não está aproximando as pessoas.
Ah, esse cara é
chato. E aí, quando
pra
essa pessoa me responde, porque, gente, como eu estudo isso, muito amigo vem falar comigo, né? E tem gente que eu dou essas mentorias, que, enfim. Aí a pessoa fala assim, ah, mas é que eu sou assim mesmo. Então, assim, quando se trata de uma abordagem profissional, o eu sou assim mesmo não funciona, né? A desculpa ou essa crença de que eu sou assim, eu nasci assim, esse é meu jeito. Se você achar que esse é seu jeito, que não é, ele não é adaptável, que você não pode mexer nisso, tá aí a sua barreira, boa sorte, né? Então, a primeira coisa é entender que o eu sou assim mesmo não serve.
Certo, sim.
Na verdade é, quem sou eu? É uma pergunta. Como as pessoas me veem? Isso está sendo positivo para eu levar minha carreira adiante ou não? O que é que está impedindo que as pessoas me acessem, queiram me acessar?
Sim.
Os tímidos. Quantas vezes tímidos passam por antipáticos?
Oh, sem
sempre.
Dúvida.
Todos
sempre.
Aí devem ter falado, eu,
toda
eu,
vez,
porque no curso sempre levanta a mão, eu.
Sem dúvida.
Então, assim, é isso. Por quê? Você sabe que você não é antipático. Você sabe que você é legal.
Sim.
Fala, mas eu sou gente fina, eu sou legal.
Tudo bem.
Mas não importa o que você é apenas. O que você é, é o mais importante. Só que as pessoas te olham, como você é tímido, você fica assim, ó.
Assim como que é?
Ah, gente, é verdade, a gente tá na live, eu esqueço. Ah, com uma cara que não é nada simpática, ou não olha no olho.
Sem expressão.
Sempre passa sem olhar, não olha muito pras pessoas, não cumprimenta, às vezes é porque tá com vergonha.
Sim.
Só que isso dá a impressão que a pessoa é metida.
Sem dúvidas, então, na maior parte
cara,
das vezes.
Cara, é muito importante, quando você fala em imagem, pensar, você não pode só pensar que, o que você é, você tem que pensar como a sua imagem impacta o outro.
Não é o que eu falo, é o que você entende.
Exatamente, é exatamente isso.
É. Muito, muito importante mesmo. E, puta, essa história dos tímidos é verdade. A maior parte das pessoas que eu... Porque eu criei, assim, algum... Sei lá, uma sensação ruim. E, pô, que pessoa chata e tal. Com o tempo me mostrou depois que, na verdade, era somente timidez. A pessoa não conseguia interagir, não conseguia se expor. Enfim, não tinha essa flexibilidade social. Entendo muito bem isso. Tati... quero pensar aqui, a gente estava falando, né, o nome do episódio, aí, a imagem vale mais do que mil passos e tal, mas tem, se é, por exemplo, né, levando isso para o literal, pensando em passos de dança mesmo, ou seja, pensando na dança oficialmente, tem um poder gigantesco, né, porque, enfim, a dança é algo para ser presenciado principalmente visualmente, né? Essencialmente é uma forma de expressão que tem um meio acessado visualmente. Então, faz sentido que isso esteja nos vídeos, que isso esteja nas redes sociais, e faz sentido que os artistas, as pessoas que lidam com dança, tenham nesse tipo de expressão sua ferramenta principal e tal. Como você acha que é possível para um profissional que não queira ser reconhecido apenas pelos seus movimentos, expor isso para o mundo, para mostrar assim, gente, eu danço para cacete mesmo e tal, mas eu tenho mais, eu sei mais coisas, eu tenho mais produtos, mais conhecimentos, mais vivências, mais vontades nessa área da dança. Porém, ainda assim, sem dúvida, a dança é o que existe mais forte. Segura a pergunta, eu estou te falando isso porque eu, por exemplo... minha maior ferramenta, o que eu mais gosto de fazer, o meu maior valor na dança, não é a dança. Onde eu posso contribuir muito mais é uma parte mais conceitual, teórica, metodológica, são outras coisas. E eu sinto, por exemplo, no Instagram, quando eu coloco coisas me mexendo, por exemplo, os desafios HB, que agora eu até Sim. deixei de pôr um pouco, são os posts que eu tenho maior acesso, maior compartilhamento, comentários, tem muito mais envolvimento do que quando eu coloco, por exemplo, um pensamento meu que para mim é muito valioso, que eu sei que é a maior contribuição que eu posso dar, porém não é aquilo que as pessoas veem com mais valorização. Se tem alguma ideia, eu sei que é uma pergunta difícil, mas sei lá, fico pensando... Tem professores, eu não quero citar nomes, mas, por exemplo, tem professores que eu conheço pelas redes sociais, que eu vejo só as coreografias. Eu olho, toda vez que tem um post dessa pessoa, é o final de aula, uma coreografia que juntou 4, 5 pessoas para fazer um vídeo e postar lá. E aí eu crio essa imagem da pessoa. Eu conheço a pessoa e eu me surpreendo com a quantidade de ideias positivas, de consciências valiosas que essa pessoa tem, tudo que essa pessoa poderia contribuir para caramba e que talvez ela não... traga isso para o mundo, porque o meio que é mais acessado é o movimento, é o resultado da coreografia, dos passos e tal. Você consegue imaginar como é que a gente pode burlar isso? Como é que a gente pode fazer uso dessa ferramenta, mas para entregar outras coisas também, quem sabe até pivotar o jeito que as pessoas nos veem profissionalmente?
Eu acho que é planejamento, Henrique, porque, de certa maneira, é pensar assim, num geral, pensando no exemplo você que se deu agora, o seu público... geral é o quê? Gente da dança, certo. Tá? Mas aí a gente tem que segmentar gente da dança em diversos interesses. Sim. Então, existe gente da dança que tem interesse num conteúdo teórico, num conteúdo de conhecimento construído. Existe gente da dança que tem interesse na dança enquanto movimento, Sim. certo? E que não vai se interessar pelo conteúdo do conhecimento. Existe gente da dança que tem conteúdo, que tem interesse pelo conhecimento, pelo movimento, porque a maioria das pessoas entra na dança pelo movimento, Sim. praticamente 100%, certo? Mas que sendo motivada, sendo exposta a alguma coisa, vai passar também a gostar dali da pessoa.
Sim.
Vai também ser um público do conhecimento, entende?
Certo.
Então, eu tenho o do da teoria, vamos simplificar, o da teoria, o da prática, e o da prática, que pode também se tornar um da teoria.
Certo.
E tem o da teoria e prática, que gosta das duas coisas, vai?
Sim.
Somos nós. Quer dizer, Sim. você gosta até mais da teoria.
Sim.
Tá, mas enfim. Então, entendendo isso, você precisa falar com esses 4 públicos.
Certo.
Nossa, e agora? E agora sim. O que é só da prática? Se você não tem interesse em difundir a sua... Então, vamos falar daquilo que eu falei. O que você quer? Eu não quero me difundir como dançarino. Eu quero melhorar. Então, você não vai se matar, perder seu tempo, sua energia, pondo vídeo 2 vezes por semana dançando.
Sim.
Porque quem vai te seguir é gente que quer fazer aula de dança e quer ver você dançar nas rodas. E quando você vai na festa, você não entra na roda. E o cara se decepciona. Quantas vezes aconteceu isso?
Sem dúvida, é verdade.
Então, assim, não adianta você construir um público que não é o público que você quer. Porque ele vai criar expectativa. Você Sim. não tava na festa outro dia, o cara falou que queria batalhar com você na festa? E aí, vamos batalhar?
Ô, mano, você pode realizar um sonho meu? Você tá na festa, no cantinho, assim, dançando com a parede, ali curtindo as músicas mais firmeza que tem. Chega um cara, bate no ombro e fala assim, mano, podia realizar um sonho meu? Vão tirar um racha?
Então, vamos batalhar. Ele falou batalhar, não falou, inclusive. Então, assim, é isso. Por causa dos seus vídeos, do que essa pessoa te viu na internet dançando, essa pessoa construiu, sim, uma expectativa e um personagem que ele ia chegar lá, você ia estar dentro de todas as rodas e ia rachar com ele.
Certo.
Então, você atingiu um público que, se não é esse que você quer, né? Talvez você não tenha que gastar tanto sua energia. Tá, mas existe aquele público que dança, que vai pelo movimento, que pode se interessar pelo teu conteúdo teórico.
Certo.
Se você só puser conteúdo teórico, você não pesca essa pessoa.
Sim.
Então, tá, você precisa gastar um pouco de energia usando a isca da dança.
Ótimo.
Mas não toda a energia. Então, como eu vou separar meu planejamento semanal de posts no Instagram?
Ah, legal.
Como eu vou planejar os eventos que eu dou aula esse ano, Se eu só aceitar evento teórico, ninguém vai me ver dançando.
Certo.
Então, qual vai ser a estratégia? Eu não estou afim de entrar em roda, mas quando eu for nesses eventos que eu só sou chamado para dar aula teórica, quando eu for na festa, mesmo estando com maior preguiça, eu vou entrar na roda. Por quê? Algumas pessoas vão precisar me ver dançando para me dar credibilidade.
Para legitimar.
Então, às vezes, você nem tá afim, mas como um planejamento estratégico de carreira.
Sim.
De marketing pessoal. Para manutenção da tua carreira de conteúdo, você vai entrar numa roda.
Sim.
Então, é a consciência, né? É um planejamento estratégico que cada um aí vai ter que fazer dentro das suas necessidades.
Ótimo.
Faz sentido?
Não, faz todo
Tem
sentido.
Tem muito cara, né? Muita gente que faz coreografia, que posta, usando seu outro exemplo, o produto final da coreografia, e você, olha só o que acontece. Você e talvez muitas outras pessoas acham que essa pessoa é só do movimento, porque só se mostra o produto final, né?
Sim.
Será que essa pessoa não conversa, não fala? O que essa pessoa passa na aula? Será que ela só fala 1, 2, 3, 4, a mão sobe, a mão desce? Mas tem gente que às vezes dá aula de coreografia e enquanto ensina coreografia, passa um monte de conteúdo.
Sim, sim.
Passa um monte. Gente, esse movimento, tal, ele tem essa abordagem, imagina que laban. O cara, talvez enquanto ele ensinou a coreografia, ele passou um monte de conteúdo teórico e demonstrou que ele tem um conhecimento enorme sobre o movimento.
Sim, mas o que vai para
a
rede...
Mas como ele está acostumado que só põe o resultado final, só quem vai na aula dele que sabe disso.
Sim.
Então ele precisa entender que ele vai ter que criar algum tipo de planejamento onde ou ele poste trechos da aula... Ou ele começa a gerar conteúdo na internet sobre isso.
Sim.
Gente, eu sou um cara da coreografia e eu estudo muito o que, sei lá, as pessoas chamam de texturas de movimento. Então, hoje eu quero falar que um dos meus, das minhas inspirações aqui, teóricas de estudo, é o Laban. Olha,
fala
tá.
um pouquinho sobre isso.
Porque tal. Eu tal. Então vocês falam, caraca, o que, que é esse Laban aí?
Pô, nem sabia que essa pessoa tinha
Nossa,
essa
esse cara
abordagem.
Manja de Laban, quero conversar com ele, porque eu vi isso na faculdade e me interessa.
Sim.
Como ele trouxe conceitos de Laban para uma coreografia super comercial? Pô, o cara já criou outro, já se colocou num outro patamar, entendeu?
Sem dúvida.
É só uma questão de percepção.
Sim.
De percepção e de gestão da carreira mesmo, assim, de gestão de carreira, marketing pessoal.
Incrível.
Puta
Ótimo.
Estudo, né, gente? Eu sou apaixonada por isso.
Não, muito legal. Então, realmente fica para mim essa ideia de que é inegável o valor que esse conhecimento tem e esses tipos de ações bem organizadas e planejadas têm. Só que a gente tem que lutar contra a passividade, que é essa que a Tati sempre fala, a gente sempre fala aqui, né? A gente dança porque a gente ama, então a gente faz no mundo da dança aquilo que a gente gosta de fazer e só isso. A gente só se envolve, só mexe com aquilo que a gente está afim, porque a gente, enfim, entrou na dança por causa disso, que a gente ama isso.
Uhum.
E mesmo quando isso se transforma em carreira, a gente ignora que tem que tomar as rédeas, que tem que ter planejamento, tem que ter atitude, ação, né? Não adianta só ficar no confortável. Muito bom.
É, nosso tempo tá acabando. Gente, a gente tá, pra quem tá escutando, a gente tá fazendo live.
Yes.
Bastante gente tá aqui acompanhando a gente. Escreveram muitas coisas, mas realmente a gente, o nosso papo foi indo muito bem. Não deu tempo de eu ler, galera que escreveu aí. Então eu vou propor que a gente vai ter que parar o papo de hoje agora, porque nós, a gente tem um limite aqui de uma hora. E aí depois eu vou salvar essa live.
Ótimo.
Tá? Deixa salva lá pelas 24 horas. Vou olhar o que vocês falaram e a gente tenta abordar esses assuntos aí em stories, vídeos de internet, traz pro próximo episódio mais uma fala, a gente vê o que faz, tá bom?
Muito obrigado, pessoal da live, valeu. Prazer ter vocês com a gente.
Passou um elogio ao meu cabelo, muito obrigada.
Yes.
Claro que a primeira impressão dessa live é o meu cabelo.
Sucesso.
Já esqueci quem foi, gente.
Foi o Biel. Bom, então tá. Pessoal da live, muito obrigado. Pessoal do podcast, estamos encerrando o papo de hoje. E vamos agora para a Merchan.
Yes!
Merchan. Gente, Merchan rapidão. O negócio é o seguinte, quero lembrar todo mundo que vamos ter mais uma turma do Class Masters, aperfeiçoamento para professores de danças urbanas ou pretendentes a professores de danças urbanas. Vamos ter mais uma edição em julho desse ano 2020, que vai acontecer de 18 a 26 do mês de julho. Comigo e com a senhora Tati Sanches, estaremos lá 9 horas, 8, 9, sei lá quanto tempo por dia, são 9 horas por dia, é isso? É tempo pra cacete. Acho que são 9 horas
gente,
por dia.
Gente, acaba sendo 24 horas.
O dia inteiro. Já temos metade das vagas preenchidas, tá? Então, quero avisar aí o pessoal que está interessado. Tem um monte de gente que manifestou interesse, mas não completou o processo para se inscrever. Eu quero avisar que as vagas estão sendo preenchidas e a gente não segura vaga para ninguém. Então, pô, se tem vontade e interesse aí, vamos que vamos, a hora é essa. Isso você pode fazer acessando o site www.classmasters.com.br. Tá na descrição e o processo todo é bem simples, tá? Então, tem de tudo. A gente fala sobre filosofia, fala sobre anatomia, sobre método de ensino, didática, comunicação, primeiros socorros.
Gestão de carreira.
Gestão de
marketing
carreira.
Marketing pessoal.
Enfim, falamos sobre a história das danças urbanas, falamos sobre música, temos um módulo inteiro sobre música. Enfim, muita coisa legal. Então, tá aí, se quiser, fala com a gente, entra no site e é nóis. O que mais, Tati?
O que mais? Gente, eu já falei no episódio passado, mas acho que é o dia ideal pra gente falar, pra eu fazer o meu merchan do meu trabalho de mentoria, que é um trabalho que eu faço, que é como se fosse um atendimento a pessoas, profissionais, que querem uma ajuda na organização da carreira.
Certo.
Tá? Eu faço a mentoria, então, são encontros, a gente faz pela chamada de vídeo, né? Normalmente as pessoas não, se não são de São Paulo, mesmo em São Paulo, a gente está tudo tão longe que é muito mais fácil, a gente marca um horário e a gente faz conversas, onde você vai me dizer quais são suas dificuldades e eu vou poder, com a minha experiência e esses conhecimentos que eu tenho em gestão de carreira e marketing pessoal e comunicação, te ajudar a construir aí alguns objetivos e metas de carreira. Tá bom? É um pacote que envolve um número de horas e a gente vai fazendo um banco de horas e vai conversando sem nada muito engessado e vai debitando as horas desse pacote. Não é nada super inacessível, viu, galera? É bem de boa e eu gosto bastante de ajudar. Tá? Então, aí, com esses meus conhecimentos, de repente, você está assim, eu não sei para que lado eu vou, será que eu estou fazendo direito? Então, eu te ajudo a dar uma olhada como você está construindo essa imagem e tal, e a estabelecer alguns passos aí, e eu vou te acompanhando como uma mentora nesse caso, tá bom? Quem quiser, entre em contato comigo.
Sucesso! Vou deixar, como sempre, o arroba do Instagram da Tati está lá na descrição. Só mandar uma mensagem direta e é isso. Bora pro Vai Lá Ver!
Vai lá ver.
Bom, eu tenho 3 sugestões aqui pro Vai Lá Ver. Como sempre, o Vai Lá Ver é carregadíssimo, cheio de ideias boas. E eu quero começar por uma sugestão que me foi dada há 2 semanas atrás, talvez, pela Jack Casey. Sim, nossa amada Jack, parceiraça, que me indicou um podcast recente, novo aí, feito por uma pessoa que eu admiro bastante, que é a Fabi Girl, lá de Brasília. Fabi Silva, né, com AKA Fabi Girl. Ela começou um podcast chamado Big Girling Consigo. Está no Spotify, tem 2 episódios, né? Um episódio é a introdução e esse segundo episódio é um episódio que fala sobre o uso da terminologia Big Girling. Eu achei um baita podcast bem feito, muito bem falado, né? Muito bem apresentado pela Fabi, que é uma pessoa, pô, de um conhecimento enorme, de uma vivência muito grande, com áreas de atuação aí que vão desde da cipher mais obscura até os permeios da academia de conhecimentos. Então, puto, eu achei muito bem produzido, um tema incrível, muito bem colocado lá. Foi instrutivo pra caramba pra mim, aprendi bastante escutando ela falando. E eu deixo aqui essa minha sugestão como um voto de que esse podcast vá adiante. Eu acho que todos nós temos a ganhar com isso. né? Primeiro por ser mais um podcast falando sobre dança, por ser mais um podcast sobre danças urbanas no nosso país e por ser um podcast feito por uma mulher que é big girl, já enfrenta um monte de coisa por isso. Então, pô, deixo aqui minha hipervalorização para que isso esteja acontecendo e meus votos de que seja longeva aí a história desse podcast. Big Girl em Consigo, da Fabi Girl. Deixo o link na descrição para você acessar diretamente lá. Segunda sugestão é algo que também me foi indicado por outro colega, que por acaso é mais um colega que esteve conosco no Class Masters, assim como a Jack. A gente teve em alguma edição anterior aí o Júnior Marmo, outro querido colega lá de Campinas. Ele falou que ele é de Campinhos, que é, mora ali entre Campinas e Valinhos.
Querido,
o Júnior,
né?
Outro cara incrível. E ele me indicou um tempo atrás um perfil no Instagram chamado Black Dance History. É um perfil no Instagram mantido, curado, organizado pela Shantae Fagans. E tenho certeza que a pronúncia do nome dela é exatamente essa. Acertei totalmente. Que ela coloca lá na descrição o seguinte: arquivando uma coleção para honrar os antigos e os novos dançarinos e danças negras. Então é uma coleção de pequenos artigos, né? Artigos no Instagram, claro, né? Pequenas publicações de vídeos e fotos, na maior parte deles com uma descrição bastante instrutiva sobre dançarinos e dançarinas negros e danças, gêneros de dança, formatos, linguagens de dança essencialmente negros, principalmente nos Estados Unidos. É um belo de um arquivo, muito bem organizado por ela, e eu achei incrível. Não tem, obviamente, não tem a ver somente com danças vernaculares, urbanas, afro-estadunidenses, do funk em diante. Tem muita coisa do jazz, do sapateado, da dança clássica, enfim, de tudo que é tipo de dança lá. Então, eu achei um arquivo muito legal, essa indicação do Júnior, e estou agora expandindo isso para todos vocês que estão escutando. E, por fim, uma indicação um pouco egocêntrica.
Olá.
Sim. Sou o convidado da postagem da edição mais atual aí do Uma Pizza Com, que é um projeto do 01 Pix, organizado, curado, produzido e idealizado pela Jéssica de Meira e Isadora Sati Terada, duas queridas colegas lá de Floripa, com quem eu tive o prazer de estar com elas aí algumas semanas atrás, já me perdi quanto tempo. E há tempos a gente vinha combinando de fazer essa gravação. A Tati, por exemplo, já foi uma das entrevistadas.
Eu já, gente. Também fica já de vai lá ver. Já foi lá ver, já vê os dois, né?
Já vê os dois. Esse episódio da entrevista comigo é uma entrevista que no total ficou aí com 20, 21 minutos. É o episódio número 13 dessa série. Então tem muita gente lá atrás também. Hugo Campos, Marcelo Negão. Eu vi esses dias o Ursão, o Sapo, enfim, tem uma galera lá, então dá para vocês verem um monte de gente. Mas proponho que vocês vão lá e deem uma olhada na minha entrevista. Ficou bem legal, eu gostei pra caramba de participar e tá lá no YouTube, tá? No Instagram você consegue acessar, tem link lá também, 01 Pix, mas eu vou deixar na descrição o link direto pra entrevista no YouTube. E das minhas indicações é isso. O que você tem para falar?
Eu vou falar de um livro. Nossa, que me deixou louca, mas porque são assuntos que eu amo, né, gente? Mas que tem a ver até com o nosso episódio de hoje, que é algo que dá para vocês agregarem bastante ideia e pensamentos aí nessa questão da gestão da carreira.
Boa.
O livro chama Contágio, tá? Contágio, por que as coisas pegam. Então, é um cara chamado Jonah Berger, também tenho certeza que eu falei certo.
Não, é isso mesmo, tenho certeza.
Certeza, né? Jonah Berger, a gente, sim, vai deixar aí os links, as referências. E esse cara passou, cara, a vida estudando, curioso e estudando de forma muito aprofundada, por que que coisas viralizam, por que que ideias pegam, por que que coisas viram moda, né? O que faz alguma coisa viralizar na internet? O que faz um produto, de repente, todo mundo querer ter aquele produto? Né? Será que é muito simples uma questão de marketing? Mas o que do marketing? Então, ele fez trilhões de estudos, Henrique.
Oh, super legal.
Então, ele, não é só que ele vai falando o que sai da cabeça dele. Ele fez muitos estudos. Aí ele conta sobre cada estudo que ele fez, como ele fez tudo acontecer. E estudos de campo mesmo, de pegar um monte de casos e ir lá ver nesses casos o que, que tinha de incomum, por que será, aí testar, aí lá usar a conclusão desses casos para daí testar alguma coisa. Então, assim, muito legal, gente, muito. E tudo que ele traz de conclusão, tudo que ele traz de conclusão é baseado em coisas que ele estudou. E aí ele vai colocando todas as referências.
Que legal, né?
Todas as referências científicas, bibliográficas, tudo no livro.
Top.
Tá assim, com o livro dele, se você se interessar pelo assunto, você passa o resto da sua vida estudando isso, porque ele vai falando cada livro que ele... da onde ele tirou aquela informação, cada estudo. Cara, você quer ir ver tudo. Ele dá todos os caminhos pra você.
Incrível, hein?
Não,
muito legal.
Demais, demais. Aí dá pra você entender algumas coisas e também planejar algumas coisas, né?
Boa, tem tudo a ver com o tema
super
de
legal.
Hoje. Muito bem. Tati, eu não vou terminar ainda porque tem um diga lá curtíssimo que eu gostaria de ler aqui, você me permite?
Eu permito, que é o diga lá que chegou para nós dois, né?
Então vamos ler
então
aqui.
Então vai.
Segura. Diga lá. O Thiago Bruneve, também espero que seja assim que pronuncia, Thiago, qualquer coisa você me perdoe aí. Ele nem mandou isso aqui para ser lido.
É.
Ele mandou isso aqui espontaneamente para nós dois, com mensagens ligeiramente distintas, mas do mesmo conteúdo, no Instagram, como mensagem direta. E foi espontâneo, legítimo, como uma forma de demonstrar apreço pelo que a gente está fazendo aqui no Pé na Orelha. E eu não consultei o Thiago. Eu não perguntei se ele quer ou se ele deixa, mas eu vou ler a mensagem que ele mandou, porque foi muito forte para nós receber isso aqui, é muito legal. Então, Tati, eu vou ler, você vai perceber que está, obviamente, dedicada para mim essa mensagem. Tem algumas coisas que ele fala para mim, mas é basicamente a mesma mensagem que você recebeu.
É, ele falou, Tati, eu estou mandando para você a mesma mensagem que eu mandei para o Henrique, mas
exato,
considere que é para você também.
Ótimo. Então eu vou ler aqui a mensagem do Thiago Bruneve, lá de Salvador. Há mais ou menos 2 anos acompanho vocês aqui virtualmente. E através desses conteúdos que vocês trazem para nós, dançarinos, eu consegui ampliar minha visão em relação à dança. Percebi que a minha dança não podia de jeito nenhum se resumir a batalhas e, cara, cada episódio do Pé na Orelha me fez e faz questionar sobre algo na minha vida, na minha dança. É como você sempre fala, né? Que vocês não estão aí para entregar uma resposta, e sim melhorar as perguntas. Dessa forma, eu acabo entendendo certos pontos, me questiono e faço novas descobertas também. No final do ano passado, então, eu decidi que iria para o meio acadêmico. E ontem, eu fui aprovado para fazer licenciatura em dança na UFBA. E puta que pariu, eu tô muito feliz, cara. Só queria dizer através desse texto que você e a Tati fazem parte dessa minha conquista também. Mesmo que de muito longe, tem me ajudado bastante, assim como acredito que tem ajudado a muitos pelo Brasil inteiro. Um grande abraço. Sucesso!
Ai, que querido, né, gente?
Ah, muito legal receber essas mensagens, meu. Perceber que esse nosso trampo semanal aqui, apesar de árduo, de ser uma exposição muitas vezes complicada para nós, a gente vem aqui, abre o coração, abre o peito pro Brasilzão, pro mundo inteiro, por que não? Mas perceber que isso tem consequências positivas, meu. Perceber,
sim,
esse tipo de coisa. Que tem gente que usa isso como motivação para pôr em prática seus planos, seus objetivos de carreira e até de vida.
E eu acho, eu valorizo muito as pessoas pararem para escrever a mensagem para a gente, né? A pessoa vai,
sim,
lá, para, escreve a mensagem, envia.
É muito legal.
Com,
né,
o único propósito de realmente demonstrar essa gratidão e contar os seus sucessos baseados, né, nas nossas motivações. Eu acho muito legal.
É. Então, obrigado, Thiago.
Obrigada, Thiago.
Um prazer fazer parte aí de um pedacinho dos seus dias e das suas conquistas. People, só precisamos de uma hashtag. Só isso que falta para terminar o episódio, Tatiana. Como sempre, isso fica a seu cargo. É você que é a nossa profissional de criação de hashtags. Você que tem o conhecimento necessário para isso. Então, deixo nas suas mãos mais uma vez. Alguma coisa com 1000 passos, será? Imagem, enfim, tem que ter alguma coisa a ver com isso aí.
Minha imagem arrasa.
Ok. Então, se você escutou esse episódio até aqui e vai fazer qualquer tipo de postagem nas redes sociais, por favor, use a hashtag...
Minha imagem arrasa.
Arrasa não é o arrasa oficial e não aquele com Z, tipo... tem um arrasa, tipo...
É, não é o arrasa potencializado pelo poder da escrita da internet.
Da lacração total.
É arrasa. A gente sempre gosta de escrever o normal, do jeito que simplão. É mesmo, né?
Então, minha imagem arrasa. Sensacional. Muito obrigado mais uma vez, Tatiana.
Nada.
É sempre um prazer estar com você. Espero que você tenha curtido.
Adorei.
E vocês que estão nos escutando, muito obrigado mais uma vez pela atenção. Esperamos que vocês continuem conosco. Semana que vem tem mais. Beijo e até a próxima.
Beijo!
Oi, galera da dança! Eu gostei de vocês! Muitão!